Olá, boa tarde. Nós estamos no DIES em São Paulo. Agora são 14 horas e 16 minutos. Nós vamos reiniciar o encontro da Articulação Brasileira para a Economia de Francisco. Hoje é dia 18 de janeiro de 2020. E agora, na parte da tarde, é um momento bastante interessante, que houve a reunião dos grupos e nós teremos a apresentação geral das propostas que serão encaminhadas. Então, vamos abrir o espaço para a participação das pessoas e a gente deixa aqui o canal Resistentes, curta conosco, compartilhe esse trabalho que está sendo aqui feito no DIES. Sejam bem-vindos, boa tarde a todos, excelente trabalho.
Nosso grupo foi o grupo da economia, né? As subcategorias aqui que estavam colocadas eram a economia é feminina, economia e espiritualidade, políticas econômicas de consumo e economia ecológica. Eu vou tentar não me distrair aqui com esses produtos maravilhosos aqui da Central do Cerrado, aqui, que estão gritando, saltando aos olhos, e tentar organizar aqui essa bagunça da minha sistematização aqui para tentar apresentar uma síntese para vocês. Um primeiro ponto que acho que ficou forte na nossa discussão foi de que a proposta da economia de Francisco é trazer a pluralidade das economias, né? Então, existem diversas formulações, diversas perspectivas que estão trazendo em diferentes termos propostas econômicas, cada uma delas apresentando aspectos que são mais caros àquilo que vai sendo construído, né? Então, por exemplo, no nosso grupo a gente discutiu bastante o ponto de vista da economia feminista. Então, que era importante ressaltar isso, porque a gente, como diagnóstico geral, percebe realmente que nós temos uma sociedade que tem uma desigualdade, tanto do ponto de vista da divisão do trabalho. Então, a gente percebe que existem papéis na sociedade que são enraizados e cristalizados para as mulheres, e que, do ponto de vista do mundo do trabalho, quando a mulher vai ao mercado, ela permanece com esses papéis enraizados e ainda faz aquilo que chama da dupla jornada, né, que é cuidar também da casa, dos cuidados, do trabalho doméstico. Então, de que um primeiro ponto para construir uma outra economia seria deslocar essa divisão sexual do trabalho e dividir isso tudo, que é um trabalho do cuidado da sociedade, dos cuidados do trabalho doméstico com os homens. E aí apareceu já um problema, né, que é a questão mesmo de que para isso acontecer seria importante garantir condições que não dependessem só da boa vontade da cultura de uma mudança voluntária dos homens, mas que isso seria importante criar uma política, né, uma política pública. E aí surgiram algumas ideias que acho que vêm sendo debatidas principalmente pelas mulheres, é claro, nos fóruns da economia feminista. Então, existem coisas concretas, propostas concretas, como a ideia de licença parental, a jornada de trabalho, redução de jornada de trabalho, claro, salários igualitários, isso do ponto de vista mais trabalhista. Mas também a gente percebeu que, quando a gente está falando da economia de Francisco, a gente vê que existe também a proposta de criar uma cultura de empreendedorismo, mas a gente achou muito importante qualificar esse empreendedorismo, né? Que empreendedorismo é esse? E aí, por isso, para nós é tão importante a proposta da economia popular e solidária, que é a ideia de criar, a partir de empreendimentos econômicos solidários, arranjos produtivos baseados na cooperação. Então, quando a gente olhou as duas coisas juntas, né, a economia feminista e a economia solidária, a gente também chegou no nosso diagnóstico de quanto que daquilo que são os conhecimentos mesmo ancestrais, tradicionais, das mulheres, hoje em dia você tem iniciativas onde elas também buscam desenvolver produtos e apresentar isso no mercado. Então, uma das coisas também que ficou muito forte foi, por exemplo, a questão das plantas medicinais, das tinturas, pomadas. Isso tudo vem com um saber tradicional, mas que também as mulheres estão buscando organizar isso em grupos produtivos e fazer disso também uma fonte de renda.
Não é só cuidado, né, com os outros, mas é também mudar esse eixo da economia tradicional. Por exemplo, o setor farmacêutico, que é um setor dominante, que impõe, né, muitas vezes, como a gente se cuida, como a gente se trata, obrigando a gente a ter um tipo de escolha. Né?
E aí, nesse eixo aqui que apareceu das políticas econômicas de consumo, a gente achou que seria bastante relevante problematizar assim, a questão do consumo, tentando olhar para além da ponta do iceberg, que é esse consumo daquele produto final, do consumidor que leva para sua casa um produto ou ele abastece o lar, mas como que, na verdade, a ideia de consumo passa por todas as etapas de produção, né? Então, quando a gente tem uma matéria-prima que é processada, o empreendimento que processa essa matéria-prima já está realizando um primeiro consumo. Então, olhar a produção e o consumo de maneira inseparável. E aí aqui fica bastante forte para a gente a ideia de cadeias produtivas. Novamente, no exemplo das mulheres, percebeu que e as mulheres têm lá, aqui na capital, a gente vê iniciativas das mulheres que produzem beneficiados com tinturas e pomadas, mas a matéria-prima vem de algum lugar que não tem uma relação que se conhece. Então, por exemplo, em comunidades rurais, existem as mulheres que, além de produzir as tinturas, elas estão produzindo a própria matéria-prima e geram um excedente. Então, de que uma política interessante de consumo deveria olhar para isso, para articulação de arranjos produtivos.
E também, política econômica, ela é muito mais ampla do que a própria questão do consumo, porque o consumo consciente é um aspecto educativo. Já a política econômica é a capacidade que o Estado tem de intervir na economia para corrigir as distorções que o mercado apresenta, que no caso do capitalismo são várias, mas que na economia de Francisco seria o Estado que dá condições para que essas outras economias aconteçam. Por exemplo, no caso da economia feminina, a garantia do Estado na creche, na educação básica, enfim, outros aspectos que ele poderia atuar. Então, a nossa problematização no termo consumo, ou a política econômica apenas, que entenda que é o Estado intervindo para dar condições para as outras economias, ou uma política econômica que abarque toda a relação da cadeia produtiva.
E aí, dentro dessa mesma perspectiva, quando a gente olhou o termo de economia ecológica, a gente também entendeu que isso não poderia ser algo entendido de maneira separada, né? Então, dentro dessa reflexão toda que a gente foi fazendo, a questão ecológica, ela perpassa a todas, né? Foi isso um pouco. Enfim.
Eu acho que a primeira coisa que a gente falou quando se deu conta que tem vários nomes, várias vertentes, várias áreas de atuação, a ideia lá da economia de Francisco e Clara era uma coisa bastante importante, porque já ficou definido aqui que é uma proposta brasileira, né? Mas que economia solidária também é uma coisa brasileira por causa do Kissinger, mas que é uma coisa que se repete na América Latina também. Então, que essas duas denominações são importantes, e a gente até falou em economia popular, solidária e feminista, né? Enfim, a gente mudou um pouquinho, introduziu a questão do feminismo, mas assim, isso a pôr aí no debate.
Faltou só uma dimensão que esqueci de mencionar, que é não menos importante, que é a questão da espiritualidade, né? Então, a gente no grupo discutiu o quanto que a espiritualidade é também um fator de saúde e que aí ele também é algo que deve ser fundamentalmente incorporado nos processos econômicos. E aí, que espiritualidade é essa que a gente está buscando? Né? A gente trouxe como uma coisa básica, elementar, o amor, né, e o cuidado da casa comum. E aí, nesse sentido, a comunhão aparece como um elemento agregador dessa espiritualidade, seja ela a partir de qual religião, ou qual que for, mas como algo importante a ser incorporado nos processos econômicos.
Legal. Passado do segundo,
pergunta é para vocês. 5 minutos, você controla?
Quer se apresentar de novo?
Sou Vitor Hugo, economista. Alguém, bom, primeiro, assim, é fruto de um debate, né, Daniel? O pessoal vai apresentar quem participou.
Sérgio. Paulo. Tem quem mais? Tem aquele professor?
Aldilon.
Aldilon. Fernando. Pronto, então, e o Nicolas, que na verdade foi quem fez a sistematização e foi embora e deixou para nós aqui a responsabilidade.
Bom, toda a exposição vai ser baseada em ações, na verdade. A gente tem, nós temos a discussão por trás, mas ficou bom, acho que a sistematização, porque já são ações. São ações divididas em 3 camadas, né? É o grupo de discussão sobre finanças, tá, gente? Então, a nível mundial, a gente discutiu ações e propostas de taxação, taxações internacionais nos fluxos de capital, a nível de regulação, tanto controle de capitais, de fluxo de capitais, quanto combate a paraísos fiscais, e também um debate que o Fernando trouxe muito importante, que é o descontrole na capacidade de geração de moedas, que antigamente era só os bancos centrais estatais que tinham capacidade de emitir moedas, mas hoje, dada a privatização e oligopolização do sistema financeiro, os próprios bancos privados, instituições privadas, elas, através de um efeito multiplicador, conseguem aumentar a oferta monetária, né? E aí gera descontroles econômicos. E também, um tema que a gente debateu é a necessidade da gente ter, principalmente países periféricos, sair da subordinação ao dólar, né? Porque hoje, uma decisão de política de juros nos Estados Unidos, às vezes, tem mais visibilidade nos grandes meios de comunicação do que do próprio juros no Brasil. Simplesmente porque, se os juros aumentar mais muito lá, os capitais estão vindo para cá e estão dando superávit nas balanças de pagamentos, vão tudo para lá e a gente fica deficitário. Então, a gente está subordinado a uma moeda sobre a qual a gente não tem controle, que é de controle dos Estados Unidos. Então, inclusive debater as novas tecnologias de moedas como formas de sair dessa hegemonia do dólar, porque com novas tecnologias a gente consegue fazer transações internacionais sem depender do dólar. Então, esse é a nível mundial. A nível estatal, a nível nacional, o debate foi, em primeiro lugar, o debate sobre tributação, entendendo a tributação como arrecadação e gasto, né? Não só como arrecadação. Então, significa que você tem todas as fontes tributárias, as fontes de arrecadação, mas também tem o orçamento público, a montagem do orçamento. Né, como o Odilon trouxe muito bem, hoje a tributação brasileira funciona como Robin Hood às avessas, né? Cobra muito caro dos pobres, principalmente dos pobres da classe média, e devolve para os ricos. Então, debater uma reforma tributária que seja social e ecológica, mas que também tenha controle e participação e fiscalização da sociedade, né? Para resumir o tema da tributação e do orçamento. E também de que, para fazer isso, ou seja, para a sociedade fiscalizar, controlar o orçamento e a tributação, ela tem que ser educada, né? Porque o orçamento, né, os economistas, assim como os advogados e todas as profissões do sistema capitalista têm uma linguagem própria, que é para dominar os outros. Então, a gente precisa sair dessa linguagem, criar uma nova linguagem e também educar as pessoas a participar. E como participar, instrumentalizá-las e tal. O tema da renda básica universal, a partir de implantar uma renda básica universal a partir de classes vulneráveis, né? E construir uma regulação que seja pró-associativismo, principalmente ali, pró-cooperativismo. Por quê? Porque hoje todas as instituições financeiras estão controladas, ou quase todas, pelo Banco Central. E o Banco Central é dominado pela lógica da concentração e da centralização do sistema financeiro, que favorece os grandes oligopólios. Então, se você não tiver uma outra forma de regulação, você não dá espaço para o surgimento de cooperativas de crédito, para bancos comunitários, para moedas sociais locais, porque essas instituições ficam barradas pelo Banco Central de funcionar ou acabam sendo obrigadas a entrar na lógica hegemônica do grande capital, dos grandes bancos. Por fim, a nível que a gente chamou aqui, antes a gente estava chamando de ações locais, mas a gente se preocupou por ações sociais, que nem sempre são ações locais, né? pode ser uma ação social, que significa da sociedade civil, que não depende necessariamente do Estado, ou seja, que nós, nos nossos bairros, nas nossas cidades, podemos organizar a partir de agora. Uma rede de finanças solidárias, estou finalizando, uma rede de finanças solidárias, então hoje a gente tem cooperativas de crédito, tem bancos comunitários, tem fundos rotativos solidários, só que eles estão muito, às vezes, até muito localizados, fragmentados, dispersos. Então, tentar articular isso em torno de uma rede, que também pode ser feita, eu esqueci de falar na hora que eu falei do mundial, pode ser feita a nível mundial. Né? A gente tem cooperativas de crédito dos países europeus que têm uma preocupação social ambiental, com fundos disponíveis para investir nos países periféricos, mas que as entidades daqui não conseguem acessar, não conhecem. Então, tanto a nível internacional quanto a nível nacional, fazer uma rede de finanças solidárias. Estimular a criação de moedas sociais locais, inclusive debatendo a utilização das novas tecnologias de criptomoedas. E aí fazer essa discussão como os bancos centrais devem controlar isso para que não virem instrumentos de fuga de capitais, instrumentos de lavagem de dinheiro. Estimular a criação de fundos rotativos solidários e de bancos comunitários. E também as cooperativas de crédito de economia solidária, porque hoje, no cooperativismo de crédito, a gente tem o mais expressivo, são as cooperbancas. Né? São, me corrija se eu estiver errado, são cooperativas na forma, mas na prática funcionam como banco. Então, não tem nada de economia solidária, não tem nada de interação solidária, o cooperado é um cliente, eles têm metas de ganhos, têm metas de lucratividade, de rentabilidade, gastam mais dinheiro em propaganda para ganhar escala e divulgação do que para mudar o padrão produtivo, do que para melhorar a vida dos seus associados, enfim. Então, estimular cooperativas de crédito e economia solidária. Então, são essas propostas que saíram do GT.
É um complemento rápido. A gente deu um destaque que na reforma tributária seria extremamente importante sinalizar uma redução gradativa dos combustíveis fósseis, que é uma questão crítica hoje em termos de situação climática no mundo, e subsídios, benefícios fiscais e tudo mais, e a alavancar as energias renováveis. Que esse seria um ponto crítico a ser explicitado em termos de reforma tributária.
Só para saber se não tem lugar para algum acréscimo no questionamento antes de entrar no outro tema.
Só com receio de a gente não abrir a palavra e perder o tempo do processo, né? E a sugestão, talvez a gente consiga passar pelos todos os grupos, entendendo que a gente tem um tempo, que a gente vai ter uma roda de conversa final para fazer as complementações, mas tendo tempo agora a gente faz. Pode ser a gente passar pelos grupos? Se permitir aí só anotar e para a gente não esquecer. Muito obrigado.
Então, desenvolvimento. Fiquei com desenvolvimento com o grupo. O Gustavo, a Sofia, a Camila, o Ale, cadê o Ale? Quem vendeu esses produtos maravilhosos? Foca nos produtos do Ale.
Não, mas é muito importante.
É só levar. O Ale está ali. E mais alguém. Olha, o Marcos falou para a gente. Marcos, então, o debate que a gente fez vai ser de uma maneira sucinta também. Foi desenvolvimento. Que desenvolvimento, né? Porque o desenvolvimento que a gente conhece enquanto sociedade, sobretudo ocidental, é um desenvolvimento extrativista. E esse desenvolvimento extrativista, para o Brasil, sempre foi um desafio gigantesco a se cumprir, né? Por isso, os neodesenvolvimentismos no Brasil. O Brasil sempre correu atrás para ser aquela potência forte enquanto nação, e isso corroborou em mais extrativismo e mais ações que depois foram engolidas pelo que a gente conhece hoje no Brasil como neoliberalismo. Então, o nosso debate sobre o desenvolvimento foi: qual desenvolvimento? Qual ideia de progresso?
essa falsa ideia de progresso que se desenvolveu, que o Marcos chama até de progresso individual, onde cada empresa é uma célula que se desenvolve sozinha, leva à nossa destruição. E a ideia de desenvolvimento precisa ser pautada a partir de pessoas que constroem, comunidades que se constroem, laços e comunitários que se desenvolvem e constroem outras sociedades. Por isso, a gente lembrou de uma palavra que é o freio de emergência, né? Aquela frase do Benjamin. Que freio de emergência é essa? Que potência é essa que nós temos enquanto desenvolvimento? Potência que pode gerar uma revolução, mas na verdade é buscar a economia do suficiente, que fala no nosso grupo de desenvolvimento. Que é pensar o que os europeus entendem como decrescimento e os latino-americanos entendem como pós-extrativismo, é essa ideia de bem viver. Né? Bem viver em qual sentido? Qual o sentido onde a gente entende o ser humano, a comunidade, o cosmo à sua volta, como um desenvolvimento conjunto. Esse desenvolvimento conjunto, o Papa Francisco chama de ecologia integral, que a gente pode chamar, puxar essa ideia de espiritualidades. Por que espiritualidades? Não espiritualidades de cunho religioso, também, mas espiritualidades passando por todas as formas de ver e contemplar a realidade e agir nela. Depois, entendemos também as religiões na sua construção, enquanto como nas suas comunidades, na sua forma de se relacionar com a sociedade no geral. Esses são dinâmicas para entender a espiritualidade no desenvolvimento. E isso acaba pautando a gente para entender as nossas comunidades, as comunidades como se autogestoras. As comunidades que fazem o desenvolvimento, como as ecovilas, que a gente observou, a agroecologia, que garante a segurança alimentar, um urbanismo colaborativo. Pensarmos, então, a sociedade como, para frearmos esse desenvolvimento que é destrutivista, é o único jeito dele, é nós buscarmos formas de comunidades buscando organização e pautarem suas vidas a partir de uma colaboração conjunta nos seus territórios. É isso que o grupo colocou, né? É isso.
Quatro, educação?
Então, gente, eu acho que o poder que está na hora sempre de olho para a gente. O seguinte, você pode falar isso?
Só falar mais alto, só.
Nossa Senhora! Então, vamos lá. É o seguinte, o meu grupo foi com a Lúcia, a Antônia, correto? A Tatá, o JB passou um momento com a gente e eu fiz. Eu escolhi esse grupo também porque sou licenciador, eu esqueci de falar na minha apresentação, mas vamos lá. Primeiro a gente dividiu nos temas que já eram propostos, que é trabalho e cuidado. Em trabalho e cuidado, nosso grupo ele se atentou aos saberes dos povos tradicionais e os saberes tradicionais, que ao longo do tempo foi perdido, foi descredibilizado, foi criminalizado, foi destruído. E como o Papa diz na Laudato Si, né, e também na convocação, esse é o momento da gente pegar o que já está posto, né, o que foi esquecido, o que está lá adormecido e trazer de volta. Propor novamente essa discussão, esse debate, estando no que fala sobre as formas de educar, as formas de relacionar com o mundo, as formas de relacionar com o ser, as formas de relacionar com o outro, as espiritualidades que foram perdidas, para a gente voltar tudo isso para o nosso debate e para o nosso cotidiano. A formação de professores, a interação com o território e a sua comunidade, e a teoria e prática, né? A famosa prática do Paulo Freire, a gente voltar e colocar isso no nosso contexto. Olha, a gente vive nessa sociedade, nossos problemas são isso, nossa comunidade está precisando disso, e é para isso que a nossa educação tem que ter sistema gerador, e daí a gente desenvolver sobre todos os temas mundiais da ciência e tudo que se ela vai se dissolver e vai se abranger. A parte do núcleo de vocação, a primeira coisa em homenagem, né, é o FIB, que eu acredito que é uma discussão super importante, que é quando a gente vai parar de pensar, além de humanos, né, que agora os seres humanos eles são vistos como consumidores, né? Então a gente tem que voltar a essa lógica de que nós somos seres humanos, a gente precisa de uma felicidade, e voltar para esse FIB, que é a felicidade interna bruta, e rediscutir o que nos faz feliz, qual que é a nossa vocação. Será que realmente é somente o lucro? Será que realmente tudo que está posto, tudo que está proposto nesse momento, será que é a única forma? Eu acho que a Laudato Si já responde para a gente isso bem claro, né? E também as diferenças dos contextos de vida e a busca do sentido da vida, que é importante a gente entender qual que é o sentido da nossa vida, o que nos move, qual que é a nossa felicidade, para daí a gente desenvolver como a gente quer contribuir com essa sociedade. Como que esse cidadão que vai ser formado dentro dos espaços educacionais existentes no mundo, como que ele vai se desenvolver? Como que será esse discurso? Como que será essa educação? Como que será tudo que ele vai desenvolver e contribuir mesmo para a nossa sociedade, para o nosso grupo e para a sociedade em questão? E o direito da criança na economia de Francisco, primeiro é contextualizar o estudo da legislação e dos órgãos que asseguram os direitos. É realmente pegar todas as pessoas, né, todos os cidadãos que a gente quer colocar no mundo, que a gente deseja formar, deseja estar junto com eles, compartilhar uma vida e parar e falar, olha, nós temos direitos, temos deveres, e seus direitos e seus deveres, eles vão conversar em certos momentos, porque o seu dever, ele é uma contribuição para o direito do próximo. E da mesma forma, ele vai contribuir para o seu direito. Então é importante a gente conhecer todas as esferas e tudo o que acontece desde a nossa formação inicial, desde a educação básica. Quando a gente chega na universidade, quando a gente está nesse momento, nesse debate, as pessoas já têm minimamente a consciência. E não somente pessoas que foram formadas ou que já têm esse debate. Todo mundo, a gente está falando do mundo inteiro, a necessidade de discutir todas as pessoas do mundo. Também tem os direitos e deveres, que é a alfabetização política na perspectiva de uma educação integral, que é essa educação integral mesmo, a gente saber quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, tanto com o meio, tanto com o outro, tanto com as inter-relações, com as nossas relações, tanto nós mesmos com o nosso corpo, tanto o outro, nós com o corpo do outro, etc. A liberdade e a responsabilidade. Que a nossa liberdade, ela vem ancorada na nossa responsabilidade. Então, a gente tem que mostrar para as crianças que existe liberdade, que eles podem questionar, que eles podem dialogar, que podemos ter um diálogo aberto, que podemos ter um diálogo igual dentro da comunidade, mas que ele vem ancorado de responsabilidades. E essas responsabilidades também devem ser discutidas, também devem ser colocadas, também devem ser perguntadas as responsabilidades que se deseja ter, né, porque somos um seres em formação e que vamos construir a nossa sociedade. Então é importante a gente ter esse conhecimento. E a valorização da diversidade, seja diversidade em todos os pontos, em todos os aspectos, né, os espectros, seja ela religiosa, seja ela cultural, seja ela diversidade de gênero, seja diversidade racial, seja as diversidades que são postas ou que são colocadas, ou as diversidades que já nascemos com elas. Então que sejam respeitadas em todos os pontos, em todos os prismas, e que essa valorização dessa diversidade seja desde a educação básica até os fins da nossa vida e para as outras gerações. Obrigada.
Legal, obrigado. Aí a gente tem os dois próximos que a gente compilou, né? Fizeram juntos, que é o de redes e também formas de organização. É, aí, né? Vai fazer.
Bom, eu vou pedir a ajuda aí da galera que estava comigo no grupo, que eu acho que a gente conversou sobre... eu sinto que a gente conversou sobre dois grandes temas, né? Acho que na lógica ali que a gente entendeu, a gente agrupou. Então, só para trazer, era redes, o tema 5, e aí dentro de redes tinha vida, estilo de vida, que é inclusive uma vila temática que vai estar lá em Assis, energia e pobreza, também era uma outra vila temática. Aí tinha também tecnologia a favor do humano. E em formas de organização, como subtema, tinha negócios em transição, que também vai ser uma vila temática. Negócios paz, que também é uma vila temática. E organização do trabalho da classe trabalhadora. A gente ficou aí com a missão de discutir um pouco sobre isso. E aí, dentro dessa organização, que a gente fez foi... Acho que a gente teve um primeiro bloco de conversa, onde a gente falou mais sobre essa questão dos negócios. Inclusive sobre a polaridade, né, ou a dualidade, que essa visão, que talvez eu acho até que é uma provocação que o evento quer propor, né, dessas vilas temáticas serem propositalmente antagonistas, talvez, né? Então, quando a gente fala de negócios e paz, né, o Pedro trouxe uma questão muito interessante de que, quando a gente está falando de paz, a gente está falando de...
Paulo Pedrinho, né, da doutrina social da igreja, tem uma frase do profeta Isaías, que a paz é fruto da justiça. Então, como você pensa na paz sem pensar a justiça? Como você pensa no negócio que seja capaz de promover a justiça, não a desigualdade, não a espoliação, não, enfim, a exploração do ser humano?
Perfeito, então isso, né? Então acho que o que a gente traz, na verdade, não são nem pautas e nem proposições, mas acho que são muito mais provocações e perguntas, né? Acho que é daí que a gente, pelo menos para mim, faz sentido partir, assim. Então, a gente falou muito dessa mudança de paradigma nos negócios, quando a gente está falando de negócios em transição e mudança de paradigma em duas frentes, talvez, né? Tem uma questão tecnológica, que hoje as relações de trabalho e os próprios processos produtivos, eles mudam, né, com o advento da tecnologia. Então, a forma como a gente trabalha, a forma como a gente se relaciona com o trabalho hoje tem mudado, e como que a gente também traz essa tecnologia como um vetor de inclusão e não como um vetor de
exclusão
mesmo, né? A gente até falou, teve um exemplo, acho que você trouxe também, né? Da digitalização dos serviços públicos.
Ah, é. Enfim, teve um caso na França, agora com os coletes amarelos, uma causa de indignação de pessoas mais velhas, de pessoas que moram em comunidades mais isoladas, foi essa progressiva migração dos serviços públicos básicos para o mundo digital. E muitas pessoas não tinham acesso a serviços, não eram alfabetizadas tecnologicamente. De repente, a pessoa que ia na banca do INSS ou ia resolver alguma coisa na repartição pública, de repente, ela não tinha mais para onde ir, ela não tinha mais para onde se dirigir. Então, a gente vê como a tecnologia ela é capaz, de certo modo, de facilitar determinados serviços, determinadas atividades do Estado, e, por outro, ela também exclui, né? Se isso não é pensado de uma maneira integrada com a vida das pessoas. E, pegando esse gancho também, a mesma questão dos aplicativos, né, e dessa economia da informação, né, e dessa informação da economia também. O quanto isso também está na mão de poucas pessoas, né, e o quanto isso é uma chave para se pensar a desigualdade, porque empresas como a Uber, a 99, etc., cada vez mais dominam uma fatia enorme do mercado. Um trabalho que não é feito pelas empresas, é feito pelas pessoas que estão trabalhando, estão dirigindo os carros, as bicicletas, etc. Só que essas pessoas que trabalham, elas não detêm o aplicativo, elas não detêm a tecnologia, elas não detêm a patente. Então, cada vez mais essas empresas, elas são mais ricas porque elas detêm a tecnologia. Então, isso é um dos temas que surgiu aqui, né? É tecnologia a favor do humano. Nós vivemos essa situação de desigualdade porque essa tecnologia, ela não está a favor do humano, ela está a favor do lucro. Então, quem detém a patente, quem detém a tecnologia, fica com a maior parcela da renda, e as pessoas que trabalham, dependendo do seu trabalho, motoristas de aplicativo, por exemplo, que às vezes tem que fazer jornadas de 12, 14 horas por dia para tirar um salário mínimo, estão lá ralando para enriquecer companhias chinesas ou norte-americanas.
E aí a gente falou também um pouco sobre a glamorização até, né, desse empreendedorismo que está vendido hoje, né? Então, e a importância da gente, acho que teve aqui em algum post-it, né, da importância da gente trazer essa clareza de que o trabalho autônomo não pode ser confundido com o trabalho precarizado, como disseram até, né, você trouxe a questão da importância hoje dos sindicatos, dos movimentos sindicais também olharem para o trabalhador autônomo, se quer falar alguma coisa sobre isso. Mas é isso, né, basicamente da importância dos sindicatos também estarem olhando para o trabalhador autônomo, né, esses movimentos de organização coletiva como uma forma de ter mais poder de barganha para pleitear melhores condições e melhores benefícios. Né?
Pegando o gancho, isso é interessante até para pensar a fala do grupo de finanças, que é muito interessante, né? Como determinados projetos tributários, projetos econômicos, eles exigem uma base política que tem que ser organizada, né? Então, como é que a gente mobiliza a sociedade para ter força para implantar esses projetos? Porque tem pessoas interessadas em manter as coisas que estão.
É isso. E aí, quanto tempo tem aí? Acho que tem só mais duas questões que são chave aqui do que a gente falou, que são a dificuldade que a gente enxerga, e aí acho que eu trouxe isso de maneira um pouco mais incisiva, assim, né, da dificuldade de a gente conseguir oferecer alternativas econômicas viáveis e limpas, né, para povos que estão principalmente hoje aí nos territórios, né. Enfim, se a gente olhar, por exemplo, atividade extrativista, atividade mineradora, ela acaba sendo ali um vetor de desenvolvimento econômico porque a gente ainda não consegue oferecer alternativas viáveis e limpas. Então, e aí trouxeram também uma questão até de que, se a gente for olhar para regiões do Brasil, né, a gente não precisa falar de realidades de outros continentes, mas se a gente for falar ainda de alguns rincões aí do Brasil, a gente vai chegar em lugares onde a segunda revolução industrial nem aconteceu ainda. Então, e aí a gente cai um pouco naquela lógica, né, de pensar, putz, como é que a gente ainda pensa numa lógica de desenvolvimento industrial, né, está pautada numa lógica ainda de inclusão das pessoas através do consumo, sendo que a gente está querendo aqui pensar numa nova economia, né, pautada na economia verde, limpa, socioambiental, etc, etc. Acho que é uma provocação, né, que fica nesse lado, como é que a gente consegue ser propositivo pensando alternativas. E a outra questão, por fim, né, que eu queria trazer era sobre... Outra questão eu esqueci. Não, eu esqueci. Mas, peraí, acho que a gente passou para aqui. Vocês querem complementar alguma coisa, sentindo falta de algo? É isso.
Por último, é governança democrática, se me engano.
Ah, boa tarde.
Boa tarde.
Assim, só para a gente dar uma quebra, quem for ficar em São Paulo, né? Depois a gente podia beber uma cerveja. Somos jovens, né? Estamos no centro da boemia de São Paulo. E uma outra coisa também que vai para o final para retomar, assim, eu estou muito encantado com as pessoas que vieram de outros lugares para estar aqui. Eu acho que isso vale uma ressalva também. Desde Brasília, do Paraná, Minas Gerais é mais abrangente. Falta alguém?
Seu estado.
Ou seja, as pessoas viajaram para estar aqui. Então, estou muito contente. Eu moro aqui, uma inveja para vocês, eu desejo ela ter chegado. Bom, mas é só para agradecer a vocês que vieram.
Posso fazer um comentário?
Fala aqui.
Não, é que o pessoal do grupo anterior, o Júnior, estava acompanhando e ele colocou uma contribuição no Google Drive sobre energia e pobreza. Ah, que é para vocês darem uma olhada.
Que é o engenheiro elétrico.
Ele estava pedindo feedback e a gente estava sem conseguir responder para ele. Então, é isso.
Não, é só isso. Bom, vou tentar. Primeiro também é um exercício que eu tentei fazer, mas o grupo me deixou é deixar que as mulheres e os negros falassem. Não é você, você fala. Mas é só para ressaltar aqui novamente, a gente tem que pensar sobre isso. Eu estou aprendendo a lidar com isso também, né? Porque eu sempre vivi no meio do povo excluído. E, enfim, aí são novas dinâmicas que eu estou aprendendo, então eu sou uma outra que salva também, tá? Bom, então nós dividimos em vamos ser mais práticos, porque desigualdades sociais, enfim, é uma questão que a gente já sabe o que está acontecendo, já tem todas as informações e tudo mais. Então a gente dividiu em três eixos de atuação como proposta de ideia. Não sei se tem alguém anotando, mas enfim, depois eu posso passar. Então, primeiro eixo, formação, segundo, meio. E depois vai ser a legislação ou regulação que apareceu dentro do grupo de outras formas. Quanto à questão de formação, primeiro se tocou na dinâmica na questão de uma linguagem mais acessível. Então, quando se for falar de formação política, cidadã, de como que funciona o Estado, de como que é o governo, enfim, como que nós atuar para influenciar, para podermos conviver tanto como sociedade, como poder também. Isso é preciso hoje ter uma nova linguagem. Como que eu vou falar com um jovem, ou seja, que está na capital, ou que está na zona rural, ou que está enfim, no interior do Brasil, ou no interior, enfim, de qualquer lugar do planeta. Então, uma linguagem acessível, ou seja, empatia, talvez, aqui a ideia de passar, como você vai dar a formação também. Aí entra a dinâmica de formação, de compreensão de Estado, e também de democracia, o que é cidadania, Estado de poder, enfim, essas questões lógicas que a gente precisa passar também. A dinâmica do consentir, né, o Célio colocou para nós, que é uma possibilidade de tomar de decisão fora do padrão de democracia totalitária, né, ou seja, a maioria tomar decisões, mas de uma outra possibilidade de compreender que as decisões podem ser de outra forma, então consentir, sentir, decidir, aí nós, e assim, não está isso no grupo, mas em financiamento falando, a gente pode fazer um discernimento para fazer a tomada de decisão, né? Simplesmente voltar no impulso. Também, isso não apareceu, mas acho que talvez fique um menor essa dinâmica do consentir.
a compreensão, né? Então, colocaram aqui na legislação, mas eu retomei aqui na formação, de que a natureza e os animais são seres de direitos, né? Então, isso é muito importante também a gente compreender. A retomada do pensamento da República, o que é a República, né? Nós escolhemos, a maioria dos estados que vai estar lá em Assis tem a compreensão de República, não monarquia ou outra forma de Estado. E a formação de espaços de tomada de decisão, ou seja, tomar decisão, influenciar a necessidade de se formar também, né? Então, pequenas decisões a gente vai construindo também. Agora, no eixo meio, como que isso se dá? Então, de uma forma geral, entendemos que, na verdade, seria o controle social para garantir os direitos humanos. O grupo falou muito de direitos sociais, mas a gente vai dialogar com o pessoal de Assis, podemos já dialogar na dinâmica de direitos humanos. E também vamos dialogar com o Martin Assen, né? Que fala sobre a igualdade de liberdades. Então, aí também a compreensão. Então, vem orçamento participativo, os conselhos, vem estadual, municipal, federal, no caso nós temos isso. As ouvidorias também é uma proposta que se colocou para nós, as ouvidorias, ou seja, comunitárias, enfim, de várias formas também, de todos os acessos aos estados, também. Depois, as ouvidorias, no caso do direito, eu já trago aqui também outro meio, seria as ações públicas, né? Mandado de segurança, no caso, exemplo, que foi colocado é mandado de segurança com dinheiro, pode sim entrar com mandado de segurança público, e também os amicuris. Então, hoje, no Brasil, nós temos essa possibilidade. Depois, a democratização da cidade. Também pode falar direito à cidade, ou seja, existe legislação, seria essa melhor democratização da ocupação dos espaços também, como forma. Incentivos fiscais mais republicanos, né, colocado para nós também, ou seja, ao invés de incentivos fiscais mais para as empresas, mas pulverizar os incentivos fiscais que exigem. Ou seja, não, o Estado não dá dinheiro somente para as empresas, mas para todos que querem fomentar a economia e tudo mais, de uma forma mais sintética. A questão da pluralidade do poder político, ou seja, se colocou aqui as frentes parlamentares que nós levantamos o contexto, elas eram mais dominadas por alguns grupos empresariais, e que pudesse aumentar a questão da participação. Enfim, na parte final, agora eu vou resumir, a questão da legislação e regulação. Então, o lobby no Brasil não é regulamentado, democratização dos meios de comunicação e mídias sociais, também tem uma nova regulamentação sobre nesse sentido, a tributação de grandes fortunas, lucros e dividendos, e a questão da repensar o financiamento das eleições, das campanhas eleitorais. Basicamente, acredito que seja isso. Mais alguma coisa? Pode complementar? Não, é que o nosso grupo pode complementar. Bom, basicamente, é isso que o grupo apresentou. Mas pode complementar.
Quantos segundos eu tenho?
Dois.
Ah, não, me empresta as notas. Obrigada. Você não falaria, ninguém falaria melhor que você, só queria complementar um pouquinho a parte da democratização dos meios populares, dos meios de comunicação, perdão, para as pautas populares. E aí a gente retomou no grupo terra, teto e trabalho. Terra contempla, inclusive, a não privatização da água. Teto inclui direito à cidade e luta por moradia digna, e trabalho inclui a questão da dignidade no trabalho, do direito ao trabalho digno e diante da situação de tragédia de desemprego que a gente está vivendo, né? E isso dentro do tema que foi proposto para a gente, de gestão e dádiva. E aí, durante as nossas discussões, nós pensamos, mas o que é dádiva aqui? Nós entendemos que terra, água, fruto, alimento são dádivas dentro do sentido do comum, sobre o qual nós conversamos também. Uma questão ainda, para fechar, é uma provocação sobre as tecnologias eletrônicas e a perspectiva de que o exercício democrático e a soberania popular exige, através de referendos, plebiscitos, etc., eletrônicos. Então, isso passa por uma inclusão digital, tudo isso pensando em governos civis e não militares, obviamente, E, do ponto de vista das eleições, eleições de mais mulheres, trabalhadores, negros, indígenas, e uma questão aqui que ficou em aberto, que a gente propõe uma provocação sobre eleição de juízes. Se o judiciário não está fechado sobre si mesmo e sendo um entrave à democracia, em vez de servir ao povo e ao bem comum. Valeu, gente. Obrigada.
Acho que se fizer sentido, acho que agora faz sentido assim ter alguma, talvez uns 15 minutos a gente poder aqui usar para essas contribuições ou comentários se tiver. Acho que o Marcos, como puxou essa demanda, pode começar, se alguém mais tiver para falar.
Bom, no grupo Finanças, tem três breves sugestões. Uma é em relação à mudança de legislação, que é fundamental para tornar real o conjunto de propostas de mudança que estão aqui, né? No caso das finanças em particular, só o tema de, por exemplo, de regulações de fluxos de capital. É fundamental mudar isso na legislação, né? Então, a área de jurídica é essencial aí. Segundo, era bom dar um toque no tema da arquitetura financeira, tanto no interior do nosso país, do município até o nacional, como também no plano internacional. E eu sou muito radical em relação à arquitetura, a quem são os sujeitos das finanças. Para mim, o dinheiro é um bem público. O dinheiro representa o trabalho humano. E o trabalho humano é público, não é? Então, o dinheiro tem como finalidade fazer circular o poder de compra e não ficar acumulado na mão de poucos. Então, se o dinheiro é um bem público que tem que circular e não se acumular, é fundamental, então, que não haja bancos privados, que haja dois tipos de banco. O banco público, a nível municipal, estadual, nacional, e os bancos comunitários, nos quais é a comunidade o sujeito que controla as finanças. Já que o dinheiro é dela, produzida pelo trabalho dela, comunidade, por que não ser ela a gestora? Então, eu faço essa sugestão, que eu acho que contempla bem a busca da economia de Francisco e Clara. E, finalmente, o tema das instituições financeiras multilaterais. É muito importante a gente ter uma concepção de qual é o papel das finanças globais, a quem que elas servem, a quem devem ser, que tipo de banco mundial ou de FMI ou de qualquer instituição financeira nós precisamos para viabilizar uma economia transformada. No campo do FIB, eu gostaria de comentar brevemente a ideia de que o FIB, lá no Butão, ele se instituiu como um instrumento de planejamento da economia. Olha que importante, em vez de a economia se planejar para o seu próprio fim, ela se torna meio para atender as necessidades humanas e sociais. Portanto, imaginem um FIB guiando as prioridades de investimento dos governos, né? E não mais o investimento e onde vai render mais. Não, é onde vão onde estão as maiores necessidades da população. Aí o governo faz, cada 5 anos, uma pesquisa de felicidade que inclui uma dimensão de bens materiais e 8 dimensões de outros aspectos da vida humana, né? E com base nos resultados desses 9 campos de pesquisa, ele faz o planejamento. socioeconômico e não só econômico. Né? É, em relação ao... esse grupo da governança, eu acho que era muito importante a gente trabalhar a questão do papel do Estado numa economia de Francisco Clara. Até hoje, nós só temos dois tipos de abordagem de uma mudança política de sistema. O capitalismo, com as suas variações, e o chamado socialismo estatista, que as esquerdas em geral estão protagonizando. Mas, na verdade, o estatismo não é socialismo. O estatismo coloca como ator central o Estado e não a sociedade. Socialismo é a sociedade no poder. Então, entra aí um outro projeto em que a sociedade civil organizada em comunidades autogestionárias, se torna um sujeito do desenvolvimento próprio e de toda a nação. Né? Então, acho que isso aí vai dar um toque para o tema governança democrática. A democracia vai se reconstruir de baixo para cima, a partir das comunidades sociais que se organizam e assumem um papel de autogestionários, detentoras do real poder econômico, e, portanto, democracia política derivada da democracia política. E última coisa, nesse campo, a última coisa. Os conselhos, eu acho que eu não ouvi falar, é muito importante incluir aí entre os meios, né, de governança democrática, os conselhos, como foi o Conselho do Orçamento Participativo, mas há uma série de outros conselhos que abriram concretamente espaço para um diálogo da sociedade civil com os poderes eleitos. Não é? Só que era uma discussão não deliberativa, e nós temos que criar meios para que os conselhos ganhem o poder de induzir decisões para os seus representantes e não ficar na ilusão de que os representantes, porque foram eleitos, vão atender aos interesses da maioria. Em relação ao Rio de Janeiro, eu estou trazendo uma recomendação, uma sugestão que eu gostaria de mencionar agora, porque eu acho que não vai ter outra ocasião. Nós estamos preocupados com o fato de que existe, logo na abertura do portal da internet da economia de Francisco em inglês, todos os prêmios Nobel e as personalidades mundiais, e eles são chamados de os que vão ser os palestrantes que sabem. São prêmios Nobel, são brilhantes, etc. Então, eles vão dar as cartas. Eu acho que isso vai ser muito intimidador para um grupo de jovens que veio do mundo afora, que tem muito menos experiência, muito menos conhecimento teórico também, e que vão ter que entrar na trilha que esses caras vão estar dando. Além disso, a maioria, talvez total, é de homens. Né? Então, Vandana é a única exceção. Então, voz dissidente. É uma voz feminina que quebra a lógica do masculino que vai vir dos outros faladores. Um deles é o Jeffrey Sachs. Não nos esqueçamos, o Jeffrey Sachs foi um dos instrumentadores da transição de uma economia socialista real, estatista, para o capitalismo. A Europa Oriental e principalmente a Rússia seguiram a trilha que ele traçou. Então, eu vejo com muita apreensão que seja a gente assim que vai dar as cartas. Né? Então, a nossa sugestão, propor ao Papa, como ele próprio se coloca lá no final, como quem vai falar, que também coloque os grandes bambambãs no final. Primeiro, voz aos jovens e às jovens. Muito bem.
Thank you.
Para os três, acho que mais ninguém consegue. Por favor, cuidado com o
tempo,
só tem 5
mesmo. Para os três. Bom, eu pedi a palavra para fazer uma espécie de informe e também uma contribuição. Primeiro, em relação à educação, ao grupo de educação, e depois sobre a governança, que é um tema que a gente trabalha tanto tempo. Se não falar, a gente vai para o purgatório, né? Mas, sobre a educação, vocês sabem que o Papa lançou em setembro o Pacto Educativo Global. Nós já fizemos uma reunião, duas, na verdade, para, então, fazer uma articulação como essa da ABF mais para a área da educação. Nós vamos fazer um chamamento do encontro aberto, a proposta que seja aqui no DIESE. Eu só não vou falar a data, porque a gente ainda não falou para o DIESE, que ele vai nos convidar. Que ele vai nos convidar. Dia 5, tá certo? Então, dia 5 de março, né? Nós vamos fazer um encontro aberto, depois a gente vai divulgar nas redes e tal, porque acabamos de fazer a reunião. Então, o que eu queria estar contribuindo além dessa informação? É que esse grupo inicial está propondo alguns temas como articuladores da educação, e talvez dê para dialogar um pouco com essa proposição do grupo. Eu vou falar rapidamente, são 7 temas, educação e democracia, segundo, cidadania e inclusão, terceiro, bem viver e gestão compartilhada de territórios, quarto, construção da autonomia, solidariedade e protagonismo, quinto, educação popular e comunitária para a justiça social, sexto, financiamento público adequado da educação pública no contexto da crise econômica e social da América Latina, e o último eixo, educação e direitos humanos para a promoção do diálogo e construção da paz em cenários nacionais de crise social. Então, só para saber que a gente está começando a formatar e formular, e em junho, Célio, em junho que eu encontro em Madrid, em junho vai ter um encontro em Madrid que também já tem, o Paulo aqui também podia me ajudar, que já tem um temário, eu estou sugerindo que vocês também se puderem acessar, que já tem sites e tal, mas a gente depois vai divulgar no grupo. Né, tem um temário mundial de discussão.
Não, onde está essas duas temáticas? Porque eu tenho um site até.
Não, é que a gente está.
Esse é o pacto.
Esse é o pacto. Eu estou colocando como ingrediente no molho aqui. Não é uma orientação. Né? Eu só falo que.
Isso é do Brasil, né?
Aqui no Brasil, né? E vai ter um encontro mundial em Madrid no final de junho. E aí já tem um temário lá, mas a gente vai estar divulgando também no grupo da ABF e tal, só para saber que tem também uma discussão em curso, que a gente vai estar começando a deslanchar agora, a gente não fez antes, em função, para não ter confusão com a ABF, né? Então agora nós estamos começando a deslanchar o Pacto Educativo Global. Sobre governança, eu sei que eu estou estourando o tempo, mas aí entendi. Eu só queria citar...
outro que se prejudica, só pensei.
Só vou citar 3 questões, então eu não vou entrar... no mérito, mas só lembrando da governança, primeiro, vocês citaram no grupo, já não lembro qual foi o último, mas vocês citaram, mas eu acho muito importante esse grupo aprofundar uma discussão sobre governo digital ou e-governo. Essa é uma discussão mundial que a gente tem já algumas experiências importantes, como da Islândia, que com a Revolução das Panelas fez uma nova constituição com participação direta da população através da internet, das redes sociais, um grupo de 25 pessoas nomeadas pela Presidência da República, para eles catalisar as informações e definidas pelas redes sociais. Então, nós temos algumas experiências no mundo, mas aqui no Brasil a discussão patina. É muito superficial e fica mais como uma carta de intenção do que uma discussão técnica. Eu acho que nós, desse grupo, como nós, vocês, né, nós estamos liderando uma discussão no país ou envolvendo as pessoas nessa discussão, a gente tem uma obrigação de aprofundar e não ficar só no enunciado. Fazer um inventário, uma discussão de como que funciona, quais são os quais os riscos de criar um totalitarismo também virtual, ou seja, é muito importante que a gente avance numa discussão da democracia virtual com as experiências que já tem no mundo e aqui no Brasil. Segundo ponto, são 3, tá? Sobre os conselhos, acho também muito importante... E nós aqui começamos a discutir melhor sobre os conselhos. Nós temos 60 mil conselhos de gestão pública no Brasil. Não há nenhum país do mundo que tem esse tipo de estrutura de cogestão com participação da sociedade civil e Estado, e Estado e governo, como nós. A A Índia vem direto para cá, a outros países, para ver o que, que a gente construiu. E o que, que a gente construiu? Uma belíssima carta de intenções que foi engolida pela estrutura do Estado. Nós não democratizamos o Estado brasileiro e os conselhos estão completamente capturados pela burocracia e está na hora, já que nós estamos falando de uma outra economia que diz respeito a uma outra casa, nós temos que discutir o conselho porque ele não morreu. Ele foi capturado, que é diferente. Né? Última questão é o legislativo. Toda vez que a gente fala de governança, eu não sei por que a gente esquece do legislativo. A proposta de OP, OP, ela tem mais ou menos alguma, OP, orçamento participativo, alguma importância, porque é como é o método que o executivo elabora a proposta, mas quem decide é o legislativo. E se eu não tiver um método do OP dentro do legislativo, não funciona para quase nada. E isso a gente não entra nessa discussão. Nós temos que criar uma lei no Brasil para impor que o legislativo adote a consulta e a participação popular na definição do orçamento, porque cada vez mais o parlamento, o parlamentar tem um domínio total, não tem nenhum do orçamento brasileiro. E, finalmente, a proposta de lei de responsabilidade social. Se vocês puderem, existe uma lei no Congresso que nós, do Fórum Brasil do Orçamento, ajudamos a elaborar, que foi acolhido na época pela Erundina, e ainda gira lá, e eu acho que é muito importante vocês saberem que é uma proposta de substituição da lei de responsabilidade fiscal por uma lei de responsabilidade social. Um extremo contribuiu sobre resultado e não só dinheiro. Então, eu só queria propor um pouco de pimenta calabresa aqui, já que eu sou italiano, na discussão. Obrigado.
Entendeu? Silvana, vou pedir, por favor.
Toda essa discussão que a gente está aqui, do lado dos mais aconchegados nessa nossa conversa, que é muito diferente do que acontece fora, me veio o que o Paulo Freire sempre dizia da utopia, principalmente o que o Marcos falou, o que o Rodá acaba de falar, que é o que a gente precisa fazer. Então, o Paulo Freire, a vida toda, ele falou no esperançar. E a frase dele que sempre me marcou é que o mundo não é, o mundo está sem. E que a gente pode mudar isso. Não sozinha, a educação sozinha não faz nada, mas eu queria reforçar que o papel da educação é muito importante para que tudo isso que a gente falou se concretize. E já se concretiza nos vários espaços, locais, territórios, onde cada um atua. Mas que haja cada vez mais essa rede para a gente conseguir a legislação, a política pública, tudo mais que a gente precisar para essa transformação do Brasil.
Bom, muito rápido. Eu acho que nessa perspectiva de mudança, uma dimensão talvez até de metanoia, muito próximo daquilo que o Marcos e que o Rudá trouxe, eu acho que para esse encontro, a juventude deveria ter a audácia de propor a obrigatoriedade dos Estados recolocar a sociedade como centralidade da democracia e propor a obrigatoriedade dos Estados fazerem prestação de contas. Essa experiência da Islândia que o Rudá acaba de citar foi um dos primeiros elementos, ou seja, a sociedade islandesa propôs. Nós somos a primazia. Então, o que o Estado fizer tem a obrigação de prestar contas para a sociedade. Eu acho que nós faríamos uma inversão. Porque o Estado, quando ele está sobre si mesmo, ele tem uma lógica. Mas quando ele se coloca na obrigatoriedade de prestar contas permanentes, então, eu acho que talvez seria uma proposição interessante para si. É que os Estados do mundo prestem contas às sociedades. É só isso. Muito rápido.
É que eu acho que eu tinha umas dúvidas. Vamos fazer o seguinte, a gente vai ter uma rodada final para ver esses, alguns comentários mais amplos que foram trazidos aqui, que a gente pode valorizar. Então, minha sugestão, a gente tem um momento agora que a gente quer discutir essa parte mais tática, que eu acho que era muito fundamental a gente pensar nos comos, né? Como a gente vai para a CIS, o que fazemos até a CIS, como mobilizamos as pessoas, como comunicamos o que faremos até Assis e lá em Assis. Então, eu senti que acho que da nossa discussão, principalmente no grupo de jovens, é fundamental a gente entrar nesse campo tático. E aí desfecho, que é também essa meia horinha, 40 minutos para encerrar. Pode ser?
Eu só estou pensando aqui para fechar isso, porque eu entendo que essa é a discussão para fechar a carta. Né?
E isso, inclusive, eu queria pedir que fosse sistematizado, que você se concentrado contigo, todos os relatórios que vieram, aí manda digitar... escrito, né? Aí manda para mim para tentar fechar dentro da carta aquilo que foi consensado aqui, que eu acho que está tudo consensuado. Mas era bom já fechar essa discussão agora. Se tiver muito mais gente para falar, tudo bem, pode jogar para depois. Mas se for mais duas, três pessoas, assim a gente já não cortava.
Dessas táticas do final. Também entendo que é importante, foi importante para o grupo, para a gente poder fazer essas falas agora.
Só que esse grande ordem, esse segundo momento da tática seria já para dentro da a tática, para dentro dos grupos de trabalho da BEP.
É.
Ah, tá. Porque, na verdade, essa discussão de tática seria para trabalhar dentro da articulação, da comunicação...
Mobilização, aprendizagem,
né? Então, seria para os grupos, a gente já entrar num esquema de trabalho de ABF, ACIS e pós-ACIS, plano de ação, né? Para a articulação brasileira. Então, eu acho que a questão da carta, de fechamento das ideias do economista Francisco, né? Se deu por essas discussões que estão aqui, mas aí eu acho que a gente pode fazer uma coisa digital onde as pessoas vão complementando aí. Porque eu acho que tem um grupo que está longe escrevendo agora, inclusive, né? O pessoal que está assistindo está contribuindo com algumas coisas. E aí, Célio, aí vai para você depois, para fechar.
Não me preocupa, porque a carta ela ficou de ser complementar. Agora precisa ter uma redação final que mantenha a mesma narrativa, poética, né? Entende-se que há um consenso na carta, mas com os acréscimos a partir de agora, e dá para fazer tudo. Depois nós vamos ter que fazer as traduções para o inglês, para o italiano, para o espanhol. E, muito provavelmente, imprimir, seria o ideal. Então, tem que consolidar isso, por isso que eu me preocupo em já consolidar agora. Quem tiver que acrescentar, faz agora, antes de dividir para os grupos. Quem está escrevendo, mandando as contribuições, também incorpora. Pelo que eu entendi, é o JP que sistematiza com o Eduardo. Aí vocês sistematizam, mandam tudo de uma vez para mim, até terça-feira, e eu vou ter 5 dias para devolver isso. Senão, a gente não termina esse trabalho.
Então, também para organizar, se você tinha... Bom, mais alguém? Eu acho que também, o documento que a gente estava deixando aberto para os jovens também, e ele mandei também para o governo do Brasil, continua aberto. Para pelo menos essa peça ter, se a gente for achar aqui que faltou.
Isso.
Tá bom? Vamos mais então.
Bom, tem um ponto, eu me lembro, está colocado, Sérgio, ou até que ponto está, e ainda que esteja, acho que vale a pena ressaltar que apareceu numa discussão do grupo de economia, que é a relação entre economia e espiritualidade. Né? Porque a espiritualidade, ela não está circunscrita ao domínio das religiões. Ela vem sendo cada vez mais pesquisada pelas ciências médicas, pelas ciências sociais, certo? Inclusive, a Organização Mundial da Saúde considera como fator clínico. Né? Hoje, para quem não sabe, quem se internar no Instituto de Psiquiatria aqui do Hospital das Clínicas de São Paulo, vai ter o fator espiritualidade medido. Não importa se é religioso, ateu, qualquer opção devocional, certo? Então, é uma questão científica. E aí, eu acho que vale a gente pensar quando o Papa propõe realmar a economia, com o Papa Francisco, né? A ideia de uma economia que leva em consideração a espiritualidade, e
remete a Francisco de Assis, que era um homem, um jovem rico, materialmente riquíssimo, muito rico para a época, se torna totalmente desprovido, materialmente falando, e riquíssimo espiritualmente falando, tá certo? E aí começa esse processo todo. E, na verdade, o que nós temos hoje é uma exacerbação, né, da cultura, da materialidade. Né, esse negócio que são prédios, esqueci o nome, um prédio onde as pessoas guardam coisas, né, são um cemitério de coisas que ficam guardadas por vários anos, ilustra bem isso, na verdade, e até o que isso significa para o planeta. Então, acho que nós devemos, de alguma maneira, defender a nossa carta, que a espiritualidade seja contemplada na economia, não enquanto fator religioso, mas um fator científico. Né? E há obras consideráveis, meio acadêmico, científico, tratando esse tema. Eu queria ressaltar para um pouco que isso esteja contemplado na nossa carta.
É só um parênteses, não só como meio científico, mas como parte da criação. Né? Criação humana, criação animal e também natural. Não é só ciência, não. Faz parte de todo ser humano nessa comunidade. Como condição humana e também condição da própria estrutura como nós estamos no mundo. Ao espírito.
E rápido, o corpo é trabalha com a inteligência. E a espiritualidade, já falou com a inteligência. Acho que resume quase, é uma discussão fortíssima da educação através da neurologia. Acho que é importante que muita gente sabe que tem um debate.
A ideia é que uma economia, deve ser uma economia, leva em consideração os bens materiais, mas sobrepaneia os bens espirituais. Isso não é domínio só das religiões.
Nós temos um complemento, sim, do grupo de finanças. Fala, teve duas perguntas. A segunda era o seguinte: qual a sua sugestão para mudar o currículo de economia para atender os princípios de economia de Francisco? No nosso grupo pela manhã, isso houve uma dúvida inicial: como ia ter um grupo de educação? Sim, fez uma suposição que talvez o grupo de educação tratasse disso e não tratou, acho que até foi natural isso. Então, eu só queria chamar a atenção disso, eu não vou ler aqui, que é uma série de sugestões que então precisa ser abordado isso aqui, tá? Como é que você muda o currículo para que... você pega aqui no Brasil, eu estava dando um exemplo, você não forma economista para a pública. Ninguém discute orçamento público, mas ele é feito tecnicamente, inclusive. Tá? Então, tem uma série de sugestões que até seria importante passar esses resumos dos grupos lá da PUC para todo mundo saber, que está bem mais detalhado. Hoje já tem uma coisa importante. Tá? Então, acho que essa é uma questão. E a outra sobre orçamento, que o Dá falou, é o seguinte: quando se discute orçamento participativo, e no Brasil, no geral, a gente só discute as despesas. E é fundamental discutir a origem da receita. Que aí você vai começar as pessoas a entenderem o tamanho da injustiça tributária do país. A gente só discute lá onde é que o governo gasta. Agora, da onde vem a arrecadação? Tá certo? Isso aí ninguém sabe. E é uma questão central que a gente deveria inserir para o debate também, do ponto de vista do orçamento participativo e como se elabora o orçamento.
São dois pontos rapidinhos. Ligado com o que você falou, nós não podemos deixar de mencionar o sistema da dívida, que hoje está destruindo as finanças das famílias, das empresas e das nações. Né? Então, esse tema do Conselho de Orçamento Participativo quebraria esse monopólio do sistema financeiro sobre as finanças da sociedade inteira. Né? Mas é que nós estamos com déficit, porque com 13, 14 anos de governo popular, nós não conseguimos convencer nossos candidatos eleitos a adotarem um conselho participativo de orçamento federal. Né? Ficamos no estadual em um ou dois estados apenas. Segundo ponto, eu acho que é muito importante a gente se perguntar quais são os mecanismos de concentração de renda, e entre eles tem um que é capital, é a apropriação dos ganhos de produtividade da economia. A economia está continuamente crescendo em produtividade, produzindo cada vez mais com menos recursos, com menos dinheiro e com menos trabalho humano. Para onde vão os ganhos da produtividade? Então, a resposta disso é: vão para os donos do capital. E isso significa desapropriação dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, proposta que a gente democratize os ganhos da produtividade para que não só isso aumente o poder de compra, os recursos de remuneração no final do mês e do ano para quem trabalha, e não só quem é dono do capital, mas também que nós, trabalhadores, possamos escolher se queremos dinheiro a mais ou se queremos trabalho necessário a menos. Isso significa liberação do tempo de trabalho para a gente investir no que é realmente desenvolvimento humano. Tá?
Então, a gente tem esse combinado de que temos essa relatoria de CIAPROFIS. Eu acho que seria muito prudente aí, proveitoso todo mundo dos grupos também darem uma olhada no que foi anotado depois, peço essa gentileza para a gente contribuir. No grupo da juventude, pelo menos já passei, porque tinha um pessoal virtual lá querendo acompanhar. E aí eu acho que agora a gente pode fazer esse último momento aí das táticas, é isso?
Das táticas, é.
Legal. Então, como a gente pensou isso? Também no processo de que vai ser um pouquinho menos de uma hora, mas a gente tem um momento agora, esses quatro grupos de trabalho que já vem acontecendo de alguma forma, em certo grau, na articulação brasileira do Corpo Francisco, com a articulação modalizada, para facilitar o que eu pensei agora, tenho perguntas, ou uma pergunta, na verdade, no teatro, ou pergunta para inspiradora, vamos dizer assim, para cada um, e que eu mando no grupo do WhatsApp, porque fica mais fácil, não tem no celular, ou quem tiver, olha, pessoal. Então, só quatro, só que a gente tem mais gente agora. A gente pode ter dois grupos de articulação, dois grupos de articulação, tudo bem, porque quanto mais ideia, melhor. Mas eu só vou passar, então, o que seria isso. Realmente, é uma comunicação. Está falando em como fazer abertura antes, durante, até mesmo depois, para comunicar, engajar as pessoas com a economia de fora. Está falando como é que a gente acompanha e para dentro, para fora, melhor isso. Principalmente, está falando quando a gente levantou isso, os jovens que vão para a cidade. E tem uma ideia, uma fala de ideia da imaginação de aula. Essa cobertura jovem coletiva. Estratégias necessárias para a gente atingir uma maior pela economia de Brasil. Aí eu acho que é totalmente olhando para depois. É nesse processo, mas também é um movimento que a gente pode criar depois disso. Tá? Mobilização, a gente está falando de mobilização de pessoas para pensar em agir pela economia de Brasil. Então, sempre uma ação, que a gente quer fazer uma campanha nas empresas, então, de alguma forma, as economias de Brasil, é por aí vai. Ideias mil para aí.
E por que é pensar?
Então, acho que é um processo de pensagem que pode fazer para disseminar essa experiência, conhecimento, volta no mundo, para mais pessoas que estão durante a CIS lá.
Para ter o nosso ponto lá em
Peru, antes, uma prévia, mas durante, será que pode ser pensado tudo? Micro-oficinas, nos intervalos, com os próprios países, articulações que são criadas por aí, ou mesmo aqui no Brasil, retorno de ação. Então, só para vocês terem uma noção, mas
vou mandar também o meu cargo aqui, mais fácil.
Quero agradecer a transmissão.
Mas agora.
agora no final. Vamos deixar no final?
Ale, pode falar.
Depois eu sei. Deixar no final, porque eu sei, né? Só veio de ideias que eu quero fazer o trabalho. Garanto não deixar isso fora, esses dois. Fala de grupo. Isso, é perguntar quem era já nos grupos, então comunicação com a família.
Legal, pessoal, eu estou encerrando aqui a nossa transmissão diretamente do DIEESE, desse nosso trabalho, do que você está fazendo. Quero agradecer a todos vocês, quero agradecer a quem esteve durante todo esse tempo assistindo a Articulação Brasileira para a Economia de Francisco. Hoje é dia 18 de janeiro. de 2020, agora vão ter esses grupos de trabalho, mas de modo geral a gente conseguiu já conhecer as propostas que vão estar sendo sistematizadas aqui. Dessa maneira eu peço que compartilhem, se inscrevam no canal Resistentes, nós agradecemos toda a nossa audiência, a todos vocês que participaram, e a gente retorna na segunda-feira com conversa até Assis, com mais uma entrevista, um debate, trazendo as temáticas que fazem parte desse nosso trabalho. Um grande abraço a todos vocês, né? E até a nossa próxima transmissão. Então, eu sou Paulo França, jornalista do canal Resistentes, agradeço em nome de todos os colaboradores e ficamos aqui à disposição para a nossa próxima dia de trabalho. Um grande abraço a todos.